Introdução da nona ferramenta de gestão da emoção. Enxergando o cérebro com olhos de águia, para nunca se autodiscriminar e nem diminuir os outros. Nesta ferramenta, vamos continuar a estudar mais profundamente algumas das habilidades do cérebro humano. O cérebro é tão poderoso que pesquisas demonstram que ele pode arquivar o equivalente a 1000 terabytes de informações. E ainda tem gente que tem a coragem de discriminar os outros pela religião, cor da pele, sexualidade, cultura, condição financeira. Nada é intelectualmente tão desinteligente e estúpido. Os que discriminam são meninos emocionalmente, ainda que possam ser considerados intelectuais. Desconhecem a complexidade do cérebro. Não entendem que cada ser humano, mesmo um mendigo que perambula pelas ruas sem teto, é mais sofisticado do que milhões de computadores interligados. Uma pessoa depressiva que é assaltada por pensamentos pessimistas perdeu o encanto pela vida e asfixiou momentaneamente seu prazer de viver. Nem de longe tem baixa complexidade por isso, ao contrário. Seu cárcere emocional é inexprimível. Os computadores, por mais avançados que sejam, são tão simples que nunca terão uma crise depressiva ou de pânico. Portanto, jamais se diminua ou diminua os outros por terem um transtorno emocional. Nosso cérebro é tão fascinante e admiravelmente multifocal que possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. Sabia disso? Mas, infelizmente, pense neste absurdo. 2/3 das pessoas, portanto, mais de 4 bilhões de seres humanos, são tímidos, têm algum complexo de inferioridade, se desvalorizam, têm autoestima fragmentada. Analise isto. Quando alguém mostra-nos um olhar de desprezo, somos capazes de escanear e processar essas e outras imagens sofisticadíssimas em até 13 milissegundos. Veja como é tremenda a nossa capacidade cerebral. Por isso, como aluno do programa de gestão da emoção, treine não ser injusto com você mesmo nem com os outros. Não se inferiorize diante de nada e de ninguém, e nem desvalorize os demais seres humanos, por mais que sejam diferentes de você. Quem respeita os diferentes, ainda que não concorde com eles, é digno de ser chamado de ser humano sábio, maduro, brilhante, surpreendente. Você está sendo treinado para ser um deles. Vamos estudar melhor esse tema.
Bem-vindos à nona ferramenta de gestão da emoção do nosso curso. E esta nona ferramenta é muito impactante. Quando nós discriminamos alguém, nós o diminuímos. Quando nós supervalorizamos alguém, nós nos diminuímos. Pense bem, a discriminação é tosca, é débil. Quando uma pessoa diminui alguém discriminando-a pela cor da pele, pela sexualidade, pela estética, está cometendo um crime. Porque, na verdade, todos nós somos mais iguais do que nós imaginamos. As nossas diferenças estão na ponta do iceberg da inteligência. Por exemplo, uns têm mais cultura acadêmica, outros menos. Uns têm um raciocínio mais rápido, outros um pouco mais lento. Mas os fenômenos que estão nos bastidores da mente humana, como gatilho da memória, janela da memória, âncora, alto fluxo, que em milésimos de segundos produzem as cadeias de pensamentos, são exatamente os mesmos, tanto num paciente psiquiátrico, que tem um surto psicótico, quanto no psiquiatra, que é um professor de uma faculdade de medicina. Discriminar o ser humano é uma atitude débil, desinteligente e criminosa. Por exemplo, nós estamos na era da sexualidade. Isso é um erro dramático. 95% do nosso tempo, nós não somos homens e nem mulheres. Nós somos seres humanos. Não somos hétero ou homossexuais. Somos seres humanos. Infelizmente, nós supervalorizamos a sexualidade e não entendemos que nós devemos formar nas crianças e adolescentes a sua humanidade. Mas desde cedo, essa sociedade hipersexualizada está causando um transtorno na formação da personalidade. Haja vista que algo seríssimo está ocorrendo e a mídia não está atenta. Muitos jovens, numa sociedade hipersexualizada, estão diminuindo a sua libido, a sua potência sexual. Estão usando drogas para ter ereção, como Viagra. É muito sério isso. A hipersexualização está diminuindo, contraindo o prazer da sexualidade, porque o ser humano diminuiu a sua humanidade. Queridos amigos, reitero, em 95% do nosso tempo, deveríamos enfatizar a humanidade porque somos iguais nesses aspectos. Superar a solidão, se reinventar, produzir sonhos, construir pontes sociais, abraçar mais e julgar menos, desenvolver pensamentos que trabalham perdas, mágoas e frustrações. Todos esses fenômenos fazem parte da nossa humanidade. Quando nós valorizamos a sexualidade, nós diminuímos a nossa humanidade. Eu espero que no mundo todo, todos os agentes educacionais e da medicina possam valorizar a humanidade que está em cada criança, adolescente e em cada adulto. E além disso, você deve saber que a discriminação pela cor da pele é completamente inumana. Qual a diferença entre um negro e um branco? Está na fina camada da pele, está no teor de melanina, que a deixa mais ou menos escura. Mas ao longo da história, os seres humanos cometeram erros crassos. Nós escravizamos pessoas da nossa espécie, algemando-os com algemas de ferro para fazer um trabalho braçal, duro, servil. Eu me lembro quando estava dando uma conferência em Angola. Em Angola não há editora, eu não tenho uma editora em Angola, mas as pessoas me paravam nas ruas, me abraçavam, médicos, professores, porque liam os meus livros importados de outros países. Me levaram até o Museu dos Escravos. E ali, levas de milhares, centenas de milhares de pais e mães que deixaram seus filhos e saíram chorando para a América do Norte, para a América do Sul, para trabalhar no campo, não como seres humanos, mas como animais. Que espécie é essa que nunca entendeu a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, os elementos, os fenômenos que em milésimos de segundos abrem as janelas e meia milhões de opções interpretam verbos, conjugam-nos nas cadeias de pensamentos para produzir as ideias? Que espécie é essa que nunca entendeu que nos bastidores da nossa mente somos exatamente os mesmos, que classifica uns aos outros pela fina camada da cor da pele? E talvez o personagem mais incrível que defendeu a humanidade com unhas e dentes, que teve a mente mais brilhante e a emoção mais feliz, quando perguntavam para ele, há 2000 anos, quem ele era, qual sua origem, qual sua bandeira, ele por 66 vezes, de maneira impactante, disse, eu sou o filho do homem, eu sou o filho da humanidade, não me coloque rótulo, eu sou muito maior do que sua teoria, o seu grupo, do que o seu padrão cultural. Que homem era esse que há 2000 anos proclamava em prosa e verso que nós deveríamos pensar como humanidade e não como grupo social? Somente uma mente brilhante como essa era capaz de transformar uma prostituta numa rainha e um leproso num príncipe. Somente alguém tão bem resolvido emocionalmente não tinha medo das suas lágrimas, era capaz de chorar as dele na frente dos seus alunos para que eles não tivessem medo das suas crises, para que usasse as suas lágrimas para irrigar a sabedoria e a sua maturidade. Somente isso explica, de maneira escandalosa, a proclamação dos direitos humanos nos mais altos níveis, que inclusive a ONU jamais conseguiu penetrar, por mais notável que seja a Organização Mundial das Nações. Ele disse, não apenas se preocupe com seus inimigos, mas amai os seus inimigos e deles a outra face. Que homem era esse que não queria formar mentes frágeis? Dar a outra face não é ser submisso, frágil, um coitadista? É você elogiar teus filhos quando eles te decepcionam? É você dizer para sua esposa quando ela te frustra: eu aposto em você, você é uma mente brilhante, agora pense no seu comportamento? É você olhar para o seu colaborador que mais uma vez te decepcionou e, ao invés de elevar o tom de voz e criticá-lo, é você aplaudir o seu potencial intelectual e dizer que você tem certeza que ele vai se reinventar? Mas aonde estão as pessoas que sabem impactar o território da emoção? Sabem impactar o biógrafo, o fenômeno RAM, para produzir janelas lights, dando a outra face, encantando-os, admirando-os? Somos seres humanos toscos, rudes. Nós não sabemos como formar mentes brilhantes quando o mundo desaba sobre nós. Nós contribuímos para traumatizar, apequenar, discriminar as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, queridos amigos, nunca se esqueça: o ser humano grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. E mais uma vez, pesquisando a mente dele, deste personagem que viveu há 2000 anos, que as religiões todas falharam por não estudá-lo sobre os ângulos da ciência, e as universidades todas foram tímidas por não estudá-lo sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia. Até porque, se você fala de Jesus numa classe, as pessoas automaticamente acham que você está falando de uma religião. Você pode falar de qualquer pensador que tem ideias contraídas, frágeis, tímidas, que você não tem problema. Mas se você fala do mestre dos mestres, já uma conotação religiosa. Por quê? As universidades falharam, as religiões todas falharam. Mas eu tive o privilégio de escrever livros: O Homem Mais Inteligente da História, um romance psiquiátrico, e O Homem Mais Feliz da História, que também é um romance psiquiátrico, e o terceiro volume, O Maior Líder da História. Esses que estou escrevendo, esses três livros, vão se tornar longa-metragens e também seriados internacional. E as pessoas vão ver esse o maior professor da história, essa mente brilhante, esse homem que detestava a discriminação, que era capaz de exaltar as pessoas como mais importantes do que ele, que foi capaz de, quando beijado por Judas, não ser golpeado pela raiva e pelo sentimento de vingança. Pelo contrário, ele exaltou o seu traidor. Amigo, nunca na história uma pessoa traída exaltou um traidor. Freud, quando foi criticado por Jung e Adler, ele os baniu da família psicanalítica. Einstein, quando internou um filho no manicômio, só o visitou uma vez, abandonou esse filho. Duas mentes brilhantes, Einstein e Freud, cometeram erros crassos porque não abraçou de maneira inteligente e generosa os diferentes. Enquanto este homem, o personagem mais famoso da história, mas o menos conhecido em relação às ferramentas de gestão da emoção que ele utilizou, ele foi capaz de exaltar o seu traidor, chamando-o de amigo e dizer: para que vieste? Fez uma pergunta, levando o método socrático a níveis que jamais Sócrates imaginou. Portanto, não discrimine, pelo contrário, abrace. Você só é digno da maturidade, você é digno de ser um grande executivo, você é digno de ser um pai ou uma mãe que forma mentes saudáveis e livres. Se você aplaude o diferente, você aplaude os últimos da classe, você traz para si, se você é capaz de impactar e surpreender aqueles que te decepcionam e não apenas aqueles que te dão retornos. Bem-vindos às técnicas de gestão da emoção para revolucionar a sua história e contagiar e revolucionar todo o teatro social. Mais uma vez, eu lhes digo, se essas técnicas fossem incorporadas por todas as pessoas, em todos os lugares, nossas prisões virariam museus, porque teríamos muito menos réus. Os policiais teriam tempo de ser artistas plásticos e de serem músicos, porque teriam mais tempo para ter qualidade de vida. Os nossos hospitais psiquiátricos, muito provavelmente, seriam conservatórios musicais, pelo menos a maioria deles, porque haveria menos pessoas doentes. Porque as técnicas de gestão da emoção não são técnicas de tratamento, mas são técnicas poderosas de prevenção de transtornos emocionais. Bem-vindos a uma sociedade que deixa de ser apenas intoxicada, ansiosa, doente, para ser uma sociedade generosa, altruísta, relaxada e inteligente.
conclusão da nona ferramenta. Estudos dizem que o cérebro de Einstein pesava menos que a média, cerca de 1,2 kg. Mas, apesar disso, em muitos aspectos, ele usou seu cérebro de forma fascinante. Ele aprendeu a usar ferramentas para ser um pensador, criticou as verdades existentes, usou a arte da dúvida para brilhar em seu raciocínio, ousou andar por ares nunca antes respirados. Você é ousado ou inseguro? Usa a arte da dúvida ou é escravo das crenças limitantes? É sequestrado em seu pequeno mundo ou tem coragem de sair do seu casulo para explorar o mundo ao seu redor? Einstein saiu do seu casulo. Ele era um aluno sem destaque, faltava às aulas e, depois de formado, não impressionava ninguém. Não era eloquente, por isso, não foi contratado como professor. Foi trabalhar numa firma de patentes carimbando documentos, mas usou técnicas corretas para se tornar um dos mais notáveis pensadores da história. Mas ele também falhou em usar técnicas fundamentais de gestão da emoção. Por exemplo, internou um filho em um manicômio e, como vimos, por anos só o visitou uma vez. Abandonou-o no momento em que ele mais precisava de um pai afetivo, altruísta. Deveria ter dado para este filho um ombro para que ele chorasse e o outro para que se apoiasse. Deveria ouvir com o coração, ainda que seu filho estivesse sendo assombrado por pensamentos psicóticos. Por favor, saiba que pessoas inteligentes, se não souberem as técnicas de gestão da emoção e não as aplicarem, poderão cometer erros impressionantes. Não há gigantes. Todos precisamos ser eternos aprendizes de gestão da emoção. Como o mestre dos mestres da emoção nos ensinou, uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequena para exaltar e tornar grande os que se acham pequenos.